Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Vamos lá para o Mato Grosso saber como andam as negociações com o boi gordo, um mercado que, de uma maneira geral, vem pressionado aí nas últimas semanas. Tinha uma perspectiva, ou tem uma perspectiva de melhora das cotações, mas será que o pessoal lá do Mato Grosso está sentindo essa possibilidade aí de retomada do movimento de alta? O que que o pecuarista está observando nesse momento em relação aí ao potencial do mercado? A gente convidou o Neto Gouveia, ele é presidente da Comissão de Pecuária lá da FAMATA, Federação de Agricultura lá do Mato Grosso, e vai contar um pouquinho do atual cenário, né, de produção e, enfim, de preços lá no Mato Grosso. Seja bem-vindo, Neto, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender que momento é esse, Neto. Como é que está a questão da oferta aí no Mato Grosso e de que fato isso está influenciando na formação de preços por aí?
Bom dia, Alexander. Já é quase boa tarde para vocês aí, eu acho, né? Mas estamos aqui falando de cárceres aqui no sudeste do Mato Grosso. Temos um momento diferente, um momento caótico, que as chuvas chegaram mais cedo para nós, felizmente, né? Já saindo uma oferta de massa de capim até boa já na região. Praticamente os estoques de boi confinados estão quase zerados já, mas o que se produz muito hoje aqui é o boi semi-confinado. Todo mundo aprendeu a tratar, né, com proteína animal os bois a pasto. Então você consegue um incremento aí de 20% a 30% no pasto, na lotação do pasto, tratando. E essa coisa é uma tendência que o mercado consumidor pede isso hoje, um animal mais bem acabado. A gente aguardava um preço mais satisfatório que nos remunerasse pelo menos o custo. Hoje não está interessante esse preço, né? E o produtor rural é uma pessoa que entrega muita paixão pelo seu negócio, faz muito amor, né, tem a dedicação, investe seu tempo e energia naquilo que faz. E precisamos da ponta final aí, que é o consumidor, nos ajudar no consumo aí e as indústrias nos remunerarem melhor por isso. Mas hoje, vamos falar em valores agora? O que você prefere?
Pode ser. Qual o preço que está sendo praticado aí?
Hoje estamos com as escalas aqui, algumas plantas com 7 dias, 8, algumas com 12 dias já, né, de abastecimento já, oferta dilatada até um tempo atrás. Agora eu acredito que vai dar uma diminuída, apesar que vai chegando meados de novembro, todo produtor precisa de capitalizar para 13º, para o fim de ano. Então a tendência é que esse mercado fique mais ofertado, mesmo que ele não tenha uma mercadoria pronta, aquela mercadoria acabada, né? Às vezes não está, está um pouquinho mais do meio do caminho e ele já precisa desovar ela para fazer uma grana. E uma oferta de fêmea, o que está assustando muita gente aqui é que estão abatendo muita fêmea. Historicamente, aqui no Mato Grosso, nós temos um rebanho de mais de 30 milhões de cabeças e tem muita gente colocando fêmea. A grande maioria são fêmeas vazias, né? Que estão sem bezerro. Mas muita coisa vai indo também, vaca prenha, vaca cheia, embora poderia deixar uma reposição no mercado. O mercado se encontra meio caótico, né? Com essa expectativa dos frigoríficos de ter essa maior oferta. Hoje pratica-se aqui 136, 138 no boi lista geral e 140, 141 arroba na lista 3, na lista Europa, o boi rastreado. E a fêmea na faixa de R$ 128,00, uma mercadoria extra, que a gente chama que é no vivo de 2 anos e meio, 3 anos. Existem algumas plantas que soltam um protocolo de bonificação, você consegue atingir até preço de macho nela, né? Você começa com 128, às vezes até chega a empatar com o macho, ou melhor do que o macho, mas é uma mercadoria diferenciada, que chega aí na carne gourmet, no mercado gourmet, que a gente chama. Né?
Agora, ô Neto, esses valores remuneram o pecuarista e qual é o nível em relação aí ao melhor momento do mercado? Caiu esse preço?
Ele está oscilando para cima e para baixo, pouca coisa, mas para você ter uma ideia, 3 anos e meio atrás, nossa região vendeu boi de R$ 142,00. Então, nós estamos com praticamente o mesmo preço, um pouquinho a menos ainda do que 3 anos e meio atrás, sendo que o nosso custo de produção subiu bastante. Aqui no Mato Grosso, especificamente, nós temos um custo aqui das taxas que a gente paga, são fundos que o governo criou no setor privado, a gente gasta em torno de R$ 42,00 por animal só com essas taxas, sabe? Além da junto com a guia de trânsito animal. E temos o fundo rural aí, que era 2,3, 2,1, baixou para 1,5%, que é descontado do nosso valor. Esse valor que eu pronunciei aí, valor cheio. Isso aí ainda é 1,5% a menos que a nossa contribuição social. É descontada pela pessoa jurídica, que é o frigorífico que nos compra e já nos desconta, claro. Então, eu acredito, tem várias contas para você fazer. A arroba produzida, o custo da arroba produzida, quem compra um animal já com 13, 14 arrobas, ele está sendo bem remunerado, assim, paga-se o custo de produção e sobra pouquíssima coisa. Agora, quem fez a cria, recria e engorda, está no vermelho.
É, né?
Esse boi está no vermelho.
Já não se paga mais. Neto... Pois não, pode complementar, desculpe.
É o que a gente chama de cebola na salada de fruta, né? Você estraga a sua salada de fruta colocando um pouquinho de cebola aí. Está muito desajeitado esse negócio, sabe? E nós precisamos de ter aquela inteligência gerencial, nós precisamos de cuidar da sanidade, da genética, do manejo, da nutrição, ser empreendedor, ser gestor do seu negócio. Mas o mercado é soberano. O mercado, a grande vantagem da pecuária é que você tem liquidez. Tem várias pessoas aí que têm apartamentos, casas, fazendas para vender, não consegue vender. Nós vendemos a nossa mercadoria, seja barata, você vende na quinta, embarca daí uma semana, morre na sexta, segunda-feira você está com a grana no bolso. Se não, quebrar mais planta, igual aconteceu com vários anos aí já.
Pois é. Você falou de três aspectos que eu gostaria de detalhar eles com você. A questão do confinamento, a questão dessas chuvas mais cedo e, enfim, se vai ter um vazio ou não aí de oferta, e a questão da oferta de fêmeas aumentando. Vamos começar com o primeiro, que é o confinamento. Como é que está a questão do confinamento aí? Você falou que já está caminhando para o final já da oferta.
Sim, eu até não estou com dados atualizados dessa semana, porque nós temos um órgão aqui que é o INEA, que é fantástico, eles nos fornecem dados precisos e atualizados, né, do que foi abatido, do que ainda tem para ser abatido, mas está praticamente zerado mesmo os animais de coxo, né, de coxo de confinamento, não de semi-confinamento. Semi-confinamento é uma tendência que corre para os 12 meses do ano. Água, chuva é muito bom para as pastagens, para as tojas, para tudo, para a vida. Só que no curso, quem trabalha com boi fechado, vira uma meleca, vira uma lambreca, você acaba perdendo peso com animais fechados, né? Uhum. Então, praticamente isso é errado.
Mas teve mais oferta esse ano de confinamento?
Manteve-se regular com relação à safra passada. Estima-se em torno de 750 mil cabilos animais confinados, considerando os dois turnos, né? Da primeira e o segundo turno aí, a capacidade estática das plantas, que isso que é divulgado. Tem pessoas que às vezes não divulgam, mas isso aí entra fora da curva da tangente. Então, praticamente o mesmo volume de animais confinados no ano passado. A gente esperava um valor maior no milho e ele acabou dando uma trombada esses dias aí. Porque você tem que analisar o mercado a nível mundial, você não pode analisar a nível de Mato Grosso, é a nível do mundo, né? Então, um milho hoje em Paranaguá é R$ 35,00, R$ 34,50. Para nós aqui tem um milho de R$ 27,00, R$ 26,00 colocado na propriedade. É um valor confortável para você fazer a sua ração na faixa de 50 centavos, 55 centavos o quilo, sabe? Então, ainda é o que ajudou um pouco a conta do confinamento.
E esses animais, na sua opinião, foram bem vendidos em termos de preço?
Existe uma ferramenta de venda hoje, que é o mercado de boi a termo, né? O mercado que você trava o seu animal lá atrás, quando você fecha ele ou quando você quiser, as plantas frigoríficas oferecem isso, é um valor fixado. Hoje, a grande maioria das pessoas que fixou lá atrás vendeu de 140, 142, acabou acertando, porque o mercado hoje manda pagar 136, 138, uhum. Só que para os frigoríficos é tranquilo, porque ele já revende essa carne jogando a margem de lucro dele. E o produtor faz as contas do custo da arroba produzida e trava. Só que ainda é uma ferramenta usada pelos grandes, os pequenos ainda não tem feito isso, não vai na B3 para travar. São coisas que estão ao nosso alcance perfeitamente, mas para quem tem um custo de produção. Eu tenho que saber quanto que custa minha roupa para me vender ela. eu não posso jogar com isso aleatoriamente, né?
É.
Então, só que isso também acabou ajudando muito os frigoríficos a fazer as suas escalas. Ele trabalha já enchendo o mês de setembro, outubro e novembro com esses boiatermos e deixa uma janelinha para ele ficar comprando menos, às vezes, numa condição mais favorável à planta frigorífica.
É, quando você falou aí de uma escala de 7 a 12 dias para esse período do ano, é uma boa escala, não?
É uma ótima escala para a planta frigorífica e uma péssima para nós.
Exatamente, exatamente.
Tem gente que está... Agora, assim, com toda sinceridade, eu não sei se estão mentindo nisso, porque acontece que uma planta, ele me pede 10 dias para embarcar. 3 dias depois ele me liga, fala que ofereceu uma brecha, uma janela ali, se eu tinha interesse de colocar. Alguns frigoríficos usam desse artifício. Porque na hora que você vai vender, opa, tem 10 dias já lotado, eu vou entregar antes que eles tenham derrama. Mas aí 2 dias depois ele te liga, você não quer embarcar mais cedo porque furou um fornecedor dele. Então, tem essa prática que eu não considero legal, eu acho que não é bacana trabalhar assim.
É,
né?
Sem dúvida.
A gente precisa de realidade, a gente precisa de coisa concreta, não abstrata.
Muito bem. Vamos para o segundo item, a questão das chuvas chegando mais cedo. Teoricamente, elas já dão uma condição de pastagem favorável aí para a produção. Quando começa efetivamente a entrada de boi de pasto aí, Neto? Na sua opinião, com essa antecipação das chuvas?
Essa chuva está tão boa já para nós mais cedo. Para você ter uma ideia, já praticamente metade da safra de soja já foi plantada já no Mato Grosso. Isso já nos remete a um milho de safrinha melhor, ou seja, vai ter mais milho para frente. O mercado já começa a responder melhor também, nós vamos ter mais oferta de milho para isso também. O boi é o seguinte, você tem oferta de massa, uma quantidade de proteína, começa a equilibrar a relação carbono-nitrogênio da planta agora, e se você tiver um animal erado, assim, um animal já beirando seus 470, 480 quilos, ele está facinho que você dá um caldo dele, você manda ele embora, por mais, às vezes, 40 dias de capim aqui, ele vai embora. Né? E se ele for um irmão mais novo, ele vai em dezembro, ele vai em janeiro, fevereiro, ele entra na safra. Essa conta, as pessoas tentam ver pelo órgão de defesa sanitária no que está divulgado nas categorias de 12 a 24, 24 a 36 meses. Mas tem um volume considerado de boi que fica pronto ainda antes do Papai Noel ainda, agora esse ano,
né?
Ainda.
Sair, né? Já em dezembro já deve ter oferta aí de pasto, então.
Está tendo uma oferta muito boa já de pasto aqui na nossa região, coisa que a gente até não era acostumado de ver isso no final de outubro. Né?
Mas, por enquanto, é aquele...
E o pantaneiro, como nós temos aqui na região de Pantanal também, já começa a ficar preocupado já se essa água vai encher mais cedo os campos dele também.
Entendi.
Né? É outra preocupação.
Agora, essa oferta de pasto que você está falando que tem nesse momento é desse semi-confinamento, né? Pasto com suplementação.
Sim, exatamente. A turma costuma dar aí 4, 5, 6 quilos para o animal. A gente trabalha com 1% a 2% do peso vivo do animal sendo ingerido com ração, né? Então, cada um faz a sua conta, cada um tem a sua impressão digital no seu negócio. Ó.
Então, não tem perspectiva esse ano de ter aquele vazio de oferta, então, Neto?
Eu acredito, às vezes, que vai ter uma janela pequena, mas vai ter um agora, e ela tá para acontecer agora de finados até final de novembro aí, essa é a janela do vazio que a gente está esperando, apesar que as escalas estão andando, né, tem gente que tem planta de 10 dias, ou seja, já está até o dia 10 de novembro já cheio, se ele comprar um pouquinho por dia e tiver o boiateiro travado já no resto, ele sai no mês de novembro inteiro, então são dados que é um segredinho do negócio do frigorífico, ele tem o direito de guardar isso para ele mesmo, né?
Uhum.
E cada um tem a sua necessidade nas contas de pagar no final do ano, que precisa de mandar brasa.
Mas se acontecer essa janela, pode ter uma recuperação de preços aí, é essa a expectativa?
Sim, ela não com muita fartura, não um valor expressivo, mas eu acho que umas coisas de R$ 2 a R$ 4 por arroba, num momento aí, que já ajuda muito, você pegar um boi de 20 arrobas, se você subir R$4, são R$80 a mais por animal.
É.
Para quem está matando cachorro a beliscão, já está valendo.
É isso mesmo. Ô, Neto, e a questão da oferta de fêmeas, por que você acha que está acontecendo isso, esse aumento?
É um desestímulo, apesar que você considerar um bezerro hoje aqui a gente chama um bezerrão de 200 quilos, assim, na faixa de R$ 1.200, R$ 1.250. Teoricamente, ele está caro para quem paga, mas ele não está remunerando os custos de quem produz. Aumentou-se muito, Alexandre. As doenças reprodutivas, que a gente chama aqui de DR, DVD, leptospirose, que causam aborto, embrionário lá na frente. Então, a pessoa, às vezes, tinha 1.000 vacas prenhas, ele acha que ele vai colher 1.000 bezerros. Não, ele vai colher, às vezes, 850 bezerros. O resto vai perder ao longo da gestação. Então, assim, está muito complicado criar, não só no Mato Grosso, como um todo, claro, que você tem que fazer o seu controle sanitário.
Sim.
Né? Mas tem questão. Então, está tendo um desestímulo à cria, a questão de mão de obra. Você tratar de boi é muito fácil. Agora, vai criar, recriar, engordar, para você ver. É muito diferente, sabe, a categoria de cria para engorda. Demanda uma mão de obra muito mais especializada. E essa rotatividade de funcionários, essas leis trabalhistas, está desanimando muita gente a criar, sem contar o fator remunerativo, claro.
Então, esse desestímulo aí à atividade de cria que está gerando essa maior oferta de fêmeas nesse momento?
É, exatamente. Historicamente, a gente tem uma oferta grande de fêmeas numa determinada época do ano, que é determinada, que quem trabalha com estação de monta, ele dá o toque na vacada, na novilhada, está vazia. Mas, ora, essa vaca vazia, você tem que preparar ela, dar um acabamento nela e mandar embora. Isso já passou a fase dela. Geralmente, aqui é a estação de monta, você detecta uma vaca vazia em junho, julho e agosto. Mas, às vezes, esse animal começa a ficar pronto agora. Né? E até esse negócio de pronto está muito assim, diferente. Hoje, o boi é o mercado consumidor que dita as regras, que quer comer. Né, os hábitos alimentares, o consumidor. Só que os frigoríficos estão penalizando agora por escassez de gordura, por excesso de gordura, com contrafilé machucado. Antigamente era mais fácil vender boi, tem tantos boi para vender. Hoje, peraí, como é que é? Esse boi é castrado inteiro, é lista geral, é Europa, é quanto que ele pesa, quantos milímetros de gordura que ele tem, e começa, sabe? Mas é o mercado que pediu isso. Então, nós temos que adequar isso.
Uhum. Essa exigência maior, ela desconta, mas também bonifica, Netos, quando você tem uma característica, um animal de característica que atende à necessidade da indústria?
Sim, tem até algumas plantas que praticam um protocolo que você, pela idade do animal, que é medida pelos dentes do animal lá na frente, né, 0 dente, 2 dentes, 4 dentes, o animal mais novo, claro que a carne é macia, é mais macia, ele não deu tempo de fazer tanta musculosidade, o pH da carne é outra, a suculência, tudo. Então, esse animal, ele é mais valorizado. Você matar uma novilha de 2 anos, matar uma vaca de 10 anos, é uma diferença muito grande, sabe? Na qualidade. Então, isso está sendo muito valorizado hoje. Quem produz mercadoria boa está sendo remunerado por isso. Claro que ele tem que escolher o parceiro correto. As plantas que trabalham com exportação, as plantas que alimentam as churrascarias, as carnes gourmet, ele consegue te remunerar melhor. E eu acho extremamente legítimo isso, bacana. Né? Uma vaca de 12, 10 anos não pode valer o mesmo que uma novilhinha. O frango vale mais do que a galinha. Né? Por quê? Porque ele é mais novo, a carne melhor e assim por diante.
É, tá certo. E voltando um pouquinho à questão das fêmeas, uma curiosidade. Então, essa oferta de fêmeas está meio fora de época aí, Neto?
Não. Assim, agora já era para ter diminuído um pouquinho essa quantidade de fêmeas ofertadas. Ah. Era para ter mais lá. E ela continua acelerada. São vacas e novilhas que foram retardadas. A pessoa, às vezes, não tinha um pasto ideal, não quis tratar dela, aí acreditou, começou a tratar mais para frente. E esse desestímulo de criar, né, que está aumentando também o número de fêmeas. As pessoas estão desovando mais fêmeas. É difícil você ver pessoas que estão comprando gado para criar. Ele está pensando em terminação. Ele está comprando ela para terminar. Agora, as vazias, né, aquelas que têm diagnóstico de gestação negativa, essa tem que ir embora mesmo. Né? Ela não cabe dentro do seu projeto.
Uhum.
Ela não cabe no projeto de ninguém. Ela teve todas as condições para prenhar e não prenhou. Tem que ir embora. Tem que abastecer gôndola de mercado.
Agora, até que ponto essa oferta ela vai interferir na formação de preços do boi? É muito grande a ponto de interferir na escala aí, Neto?
Sim, porque o mercado é soberano, é oferta e procura. Se estão ofertando, independente se é mais macho ou se é mais fêmea, as escalas estão andando, né? Independente do que é a mercadoria. Até ninguém aí em São Paulo sabe se você está com comendo vaca, você está comendo boi. Ninguém sabe se é macho ou se é fêmea, né? Aqui no interior a gente compra quase praticamente só fêmea. Os frigoríficos trabalham com como a carne da vaca é mais barata, ele compra mais carne. Os bois, geralmente, aí na capital, vocês comem mais é boi mesmo. Ou então, uma vaca extra, uma vaca de 16 arroba para cima aí, acaba indo aí para abastecer por aí também, dá até exportação. Então, está muito assim, é caótico esse negócio, sabe? Do que vai acontecer nesses últimos dois meses. Acabamos de sair de um processo eleitoral, acho que deu o que a maioria dos brasileiros dentro da democracia resolveram, né? E está sendo analisado, o mercado responde favoravelmente ou desfavoravelmente. O dólar implica muito na exportação, apesar que a gente só exporta em torno de 20% do que a gente produz, né? Mas ele regula o mercado também. Então, os insumos que a gente compra é atrelado a esse dólar. Mas, vamos lá, eu acredito nessa janelinha agora que vai ser pequena, um melhor faturamento no valor da roupa. Essa é uma opinião pessoal minha, do que a gente anda e que tem visto por aqui.
Legal. Boas dicas, Neto. Obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu?
Eu que agradeço, então, aqui na torcida do Brasil, que dá certo, do Brasil que trabalha para que esse país aí tome um rumo e volte nos trilhos aí.
É isso aí. A nossa torcida também. Obrigado, Neto.
Um grande abraço para todos aí.
Tchau. Um abraço para você, meu amigo. O Neto Gouveia é presidente da Comissão de Pecuária lá da FAMATA, Federação de Agricultura do Mato Grosso. A gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os números do mercado, né? Quais são os números que a gente tem em mãos nesse momento. A gente tem o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, que ontem encerrou da seguinte forma. Vamos ver na tela. Indicador CPEA, vamos lá, na tela. 147,55 reais, com uma ligeira alta de 0,03%. Praticamente estável, sem grandes oscilações. Essa é a média dos negócios no estado de São Paulo. Média por arroba, 147,55. Deixa eu ver também o mercado futuro. Mercado futuro lá na B3, outubro, 147,65, alta de 0,14%. Novembro, R$ 148,20, alta de 0,34%. E o janeiro se movimentando de maneira positiva também, 0,57%, a R$ 149,60. São os números do mercado futuro lá na B3. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.